Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro. É sempre bom poder te receber aqui na nossa casa para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que transforma, que restaura, que inspira, que purifica. Ah, tanta coisa boa. E o Arena do Futuro é um programa que estuda a palavra de Deus e convida você a se aprofundar para entender exatamente aquilo que Deus deixou para nós como revelação. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. E por falar em profecias, hoje vamos estudar um tema muito importante. Você já ouviu falar sobre o leopardo malhado na Bíblia? As manchas do leopardo? Há um texto na Bíblia que diz que o leopardo nada pode fazer com as suas manchas, assim como o ser humano também não pode mudar a sua situação. Para entender isso melhor, fica comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para lhe apresentar, que é a revista Esperança, A Cura do Pecado. Esse material aqui é uma série de estudos na Palavra do Senhor para que você consiga entender os grandes temas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, como começou o mal? Como vai terminar esse mal? Qual é a cura que Deus tem para esse problema do pecado que afeta todos nós? São tantas situações difíceis que eu e você enfrentamos. Esse material aqui, ele faz parte da nossa escola bíblica. Aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, que está sempre de matrículas abertas e você não precisa pagar nada, porque nós temos aqui o apoio dos Anjos da Esperança. Aí você me pergunta assim: pastor, o que eu preciso fazer para entrar na escola bíblica, para fazer parte e ter acesso a esse material? É muito, muito simples, nada complicado, e eu já vou te mostrar. Você tem que ir lá na internet, ou você pode também telefonar para nós. Eu vou te falar primeiro o telefone, tá bom? O número é 12-21-27-31-21. Você vai começar o seu atendimento e você vai ter aí os caminhos pela nossa central, e então vai ser parte da nossa escola bíblica para ter acesso ao estudo bíblico, A Cura do Pecado e outros estudos mais que nós temos à sua disposição. Ou você pode também ir lá no nosso site. Eu vou te falar qual que é o site agora, é novotempo.com/escola-bíblica. Então você vai direto nesse endereço que eu te falei, que também está aqui nessa página na internet. Então tem o convite: estude a Bíblia com a Novo Tempo, os vários estudos bíblicos que nós temos à disposição, estudos que falam sobre educação financeira, família, sentimentos, fala sobre mulheres, fim do mundo, Daniel, Apocalipse, e aqui na página 2 você vai encontrar o estudo bíblico A Cura do Pecado. Você escolhe o estudo bíblico, decide se quer em PDF ou pelo correio. Vamos dizer que você queira pelo correio para receber o material impresso aí na sua casa. Então vem aqui para você colocar os seus dados e você se torna um aluno da nossa escola bíblica. Um outro convite que eu tenho para fazer a você é para se inscrever em nosso canal no YouTube. Temos lá todo o nosso programa à disposição para as pessoas que têm essa plataforma aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque vale a pena. É a Arena do Futuro, o nome. Você vai lá, escreve só o título aqui do nosso programa e vai chegar diretamente nessa página aqui. E você vai ver aqui a informação toda sexta-feira, nosso programa inédito, às 8h30, mais 24 horas, 7 dias por semana na internet, porque o que eu mais quero é que você continue estudando a Bíblia, aprendendo mais da palavra, e me ajuda a compartilhar esses vídeos aqui, tá bom? Vai ser uma bênção na vida de outras pessoas também. Vamos então para o tema de hoje, que fala sobre a verdade sobre o leopardo malhado ou o leopardo manchado. Nós precisamos ir à Bíblia, porque você sabe que no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É da Bíblia que nós extraímos todos os ensinamentos para a nossa vida, e assim estaremos seguros diante dos problemas, das adversidades e dos encantamentos que essa vida coloca diante dos nossos olhos. Há um sério problema na sociedade e que precisamos conversar. Antes de entrar na primeira história que quero compartilhar com vocês no programa A Arena do Futuro, eu preciso abrir esse espaço para trazer esse assunto do suicídio para a nossa conversa. É um drama que atinge duramente a nossa sociedade. Se você está nesse momento pensando em fazer algo contra a sua vida, em nome de Jesus, para. Se pensamentos ruins não saem da sua cabeça e você chegou à conclusão que a morte é a solução, não faça isso. Talvez diante de um quadro de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, de borderline, não sei, algo que você está vivendo hoje, isso está te atormentando tanto, 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 que você começa a pensar assim, a morte vai ser a solução, a morte é um alívio para toda essa tragédia, pare em nome de Jesus, porque existe uma saída e uma solução para você. Deus enxerga a sua dor, Ele vê o seu problema e Ele se importa com você. Deus se importa tanto que me colocou agora, nesse momento, para falar com a senhora, para falar com você aí, é você mesmo. Deus me colocou aqui para dizer que Ele está nesse momento, aí do seu lado, pronto para te ajudar. Então não faça uma loucura, não faça nada contra a sua própria vida, isso é uma tragédia enorme, pare com isso agora. E eu estou trazendo esse assunto do suicídio, porque muitas pessoas, diante de problemas e situações que às vezes escapam do controle, começa a considerar suicidar-se como uma solução. Suicídio nunca é uma solução, tá bom? Não é solução. Mas pastor, eu não consigo sair daqui. Existe ajuda, procure tratamento, se cerque de bons amigos e se agarre nas mãos do Senhor. Siga esses passos, siga esses conselhos, tratamento, bons amigos e agarre-se nas mãos do Senhor, e você vai conseguir vencer, porque Deus é que nos garante a vitória. Não existe problemas que Deus não possa resolver, não existem situações que Deus não tenha uma solução. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que move o mundo só por causa de você. Portanto, confie nesse Deus, não desista jamais, não jogue a toalha, porque nada está perdido. Temos uma vitória garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele foi até as últimas consequências para que você tivesse uma nova vida, e Ele está disposto agora para te dar essa nova vida. Falo desse assunto do suicídio como uma busca de algumas pessoas desesperadas para encontrar uma solução, porque há uma história na Bíblia onde isso aconteceu. Nós seres humanos temos muitas inquietações. O suicídio é consequência do pecado, a morte é sequela do pecado. Temos tantos sofrimentos, tantas dores, quando olhamos para as nossas situações, para as condições das quais nós vivemos, podemos achar que não há saída e não há solução. Mas venha comigo até um dia, quando o apóstolo Paulo estava preso com outras pessoas, houve um terremoto, as portas das celas se abriram, e veja o que a Bíblia nos diz em Atos 16, versos 27 a 30, naquele momento, quando houve um tremor de terra, e as portas da prisão estavam todas abertas, o carcereiro despertou do sono, e vendo que tudo estava aberto, que as portas já não estavam mais fechadas, ele puxou da espada, e a Bíblia diz que ele ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo, nesse momento, gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. O carcereiro achava que não tinha solução, que agora, com aquela fuga dos presos em massa, ele seria julgado, condenado e assassinado por Roma. Então, porque ele não via uma solução, ele pensou, eu tenho que me suicidar, eu tenho que tirar minha própria vida, porque assim esse problema não me alcança mais. Mas na hora que ele ia fazer uma loucura, Paulo diz assim, ô carcereiro, para aí, não faz isso não, nós estamos todos aqui, porque embora as portas se abriram, eles não fugiram, eles não escaparam, permaneceram lá dentro, e Paulo estava cuidando de todo mundo lá dentro. Então diz a Bíblia, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha que mudança de um extremo para o outro. Ele estava, alguns minutos atrás, pensando em suicidar-se, e agora estava pensando em como salvar-se. Porque é a atuação de Deus sobrenatural. Deus tem solução para a sua vida. Então coloca um sorriso no teu rosto. Para de chorar. Enxuga as tuas lágrimas. Levanta aí dessa cama. Olha para cima. Porque a sua redenção se aproxima. Deus está aí para te ajudar. Este homem mudou completamente a vida. Ele estava querendo tirar a própria vida, e agora ele queria a vida eterna. Veja o que o poder de Deus pode fazer. E este poder é o mesmo poder que está à sua disposição hoje, porque Deus não mudou. Da forma como ele agiu no passado, ele age no presente, e Deus agirá até o dia do retorno de Cristo Jesus. Então, confiar nesse Deus, agarrar-se nas mãos desse Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Nada é mais importante, nada é mais relevante, nada é mais significativo, então não se demore, porque Deus, ele transforma a história da vida de qualquer pessoa. Se você estava pensando há um minuto atrás em suicidar-se, agora Deus está do seu lado dizendo, eu tenho vida eterna para você, e você agarra essa promessa e sente um peso saindo dos seus ombros. É a manifestação sobrenatural de Deus, é a manifestação da fé que te alcança nesse momento. Não desperdice a oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. Então, diante dessa transformação, ele pergunta, o que eu preciso fazer para me salvar? Porque as pessoas, no geral, elas têm uma busca sincera pela salvação. Nós reconhecemos a nossa situação e a nossa condição, e sabemos que precisamos nos salvar, mas a grande questão é, como eu posso me salvar? O que fazer para encontrar a salvação? Na Bíblia, nós encontramos uma importante revelação, uma aplicação que é feita, falando sobre a verdade do leopardo malhado, o leopardo que tem as suas manchas na pele. Veja comigo o texto que está em Jeremias capítulo 13, versículo 23, são perguntas que o profeta registrou e que eu e você precisamos considerar. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Esta é uma pergunta que nós chamamos de pergunta retórica. A resposta é clara. Todo mundo sabe que um leopardo não tem como mudar as manchas que ele tem. Se a sua pele é malhada, ele não tem como estar com uma pele agora sem mancha. Assim como um etíope não tem como mudar a sua pele. Ele nasceu etíope, a pele dele é etíope, a cultura dele é etíope, não há como mudar. Essa é a nossa essência, é a nossa natureza. Então o texto continua dizendo, se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha a constatação do texto bíblico. Assim como etíopes e leopardos não conseguem mudar a sua natureza, nenhum ser humano consegue mudar a sua essência, porque nós não conseguimos fazer o bem, porque estamos acostumados a fazer o mal. É exatamente isto que o texto bíblico está evidenciando para nós. Então, a mancha do leopardo é a mancha que nós temos na vida. Essa mancha chama-se pecado. E por causa desse pecado, nós não conseguimos fazer o bem. Nós somos levados e ficamos acostumados a fazer o mal. Diante disso, nós não podemos mudar a nossa natureza. Não há nada que eu consiga fazer para mim mesmo, para mudar a minha essência, porque você não pode se salvar. Não há nada, nem ninguém, neste mundo que possa lhe salvar. Seu pai não pode, sua mãe não pode, seus filhos não podem, sua esposa não pode, seu marido não pode, sua avó não pode, seu avô não pode, o pastor da sua igreja não pode. Não há ninguém que possa lhe salvar neste mundo. Então, se nós não podemos nos salvar e não podemos mudar a nossa natureza, o que é que precisamos fazer? Temos que, primeiramente, reconhecer a nossa situação, a condição da qual eu e você estamos. Venha comigo a Romanos 7, 15, 18 e 19, onde Paulo dá o seu testemunho pessoal, contando daquilo que ele estava vivendo. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele tinha dúvidas sobre a forma como ele reagia, porque eu não faço o que eu prefiro, mas sim o que eu detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, porque ele nasceu antes de mim. Porque se eu tivesse nascido antes dele, eu poderia facilmente ter escrito a mesma coisa. Porque a luta que Paulo vivia é a luta que todos nós vivemos. O bem nós queremos fazer, mas quando menos percebemos, já estamos fazendo o mal. Queremos andar de acordo com a vontade do Senhor, mas infelizmente temos uma tendência, um coração enganoso, que nos leva a fazer aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós não podemos, mas quando menos percebemos, já estamos lá, enfiados no pecado, afundados até o pescoço, desfrutando de algo que nós sabemos que vai ser ruim. É exatamente esta a luta do apóstolo Paulo. O mal que eu não quero, ele está dizendo, esse mal eu faço, o bem que eu quero, não faço, as coisas boas que eu preciso fazer, não consigo, as coisas ruins que eu não quero, faço. Essa é a condição do ser humano. Então, se nós estamos desse jeito, nesse quadro, está claro que nós não temos como nos salvar, porque eu não sou bom o suficiente para me salvar. Eu sou pecador o suficiente para me perder. É exatamente isso que fica claro e evidente na Bíblia. Então, não há nada para nós nos orgulharmos, mas sim para reconhecer a nossa situação e essa condição miserável que nós estamos. Mas, diante deste quadro, abre-se para todos nós a possibilidade de transformação e de mudança de vida. O leopardo não consegue mudar as suas manchas, ele é malhado e vai ficar malhado, mas na perspectiva da salvação, eu preciso de um Salvador que mude a minha natureza, porque se eu não mudar a minha natureza, não tem salvação, porque a minha natureza perdida, corrompida, é para a morte e não para a vida eterna. Um Salvador pode mudar tudo, e este Salvador quer, a partir de agora, transformar a sua vida e mudar a sua história. Ele quer reescrever tudo sobre você, começar de novo, e recomeçar é algo que só é possível nesse Deus. Porque na essência do Salvador, o leopardo pode ficar sem as manchas. na essência do Salvador, o pecador pode ser transformado. E como isso é possível? Para o carcereiro, disse Paulo e Silas, Atos 16:31. Respondendo à pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a tua casa. A salvação não chegaria apenas àquele homem, mas seria estendida à sua casa. Sabe por quê? Porque quando você começa a caminhar em salvação, o seu exemplo, a sua vida, se transforma em um sermão que vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Este sermão silencioso, que é pregado pelo seu bom testemunho, e que pode ser pregado também audivelmente pelas suas palavras, influenciará as pessoas que estão à sua volta. Quando eu encontrei salvação e comecei a viver esta vida em salvação, decidi casar-me debaixo das regras, das orientações do Senhor, e levo salvação às minhas filhas, estou cumprindo exatamente isso que a Bíblia está dizendo: você vai ser salvo, tu e a tua casa. A tua influência salvará as pessoas que estão à sua volta. Esta certeza que Deus nos dá é que o poder transformador do Senhor é suficiente para quem quiser, para quantos vierem, não tem limites. Sendo assim, nós precisamos parar para pensar. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo, tu, e vai salvar a sua casa. Agora eu te pergunto, você crê na existência desse Deus? Você crê de fato para que a salvação chegue na sua casa? Crer é mais do que saber que Ele existe. Eu posso até dizer que saber que Deus existe é apenas uma parte, porque além de crer, é preciso um passo mais na crença. Sabe por quê? Olha só, diz Tiago 2,19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Bom, os demônios também creem em Deus. Agora, os demônios serão salvos? Não, pastor, claro que não, eles estão perdidos, eles trabalham para que os seres humanos estejam no pecado, mas eles creem, não creem? Ora, eles creem, mas não se salvam. O que é preciso além de crer? É preciso dar um passo a mais. Não é apenas crer, mas é também confiar, porque crer no sentido de saber que existe, não salva, mas o crer no sentido de confiar é o que leva à salvação. Então eu preciso acreditar e preciso também confiar. E qual é a diferença entre crer e confiar? Bom, confiar significa obedecer. Eu sei que eu confio quando eu obedeço. Quando, por exemplo, eu vou no médico e ele fala assim: Rafael, você tem que tomar esse medicamento. Eu creio que ele é médico, eu sei que ele me atendeu, mas eu vou demonstrar confiança quando eu tomo os remédios que ele me receitou, ou que ela me receitou. Entendeu a diferença? Crer é saber, e confiar é obedecer. O que Deus espera de você hoje é que você creia nele no sentido de obedecer, de seguir exatamente aquilo que ele nos deixou, porque só assim você vai ser salvo. Então, diz assim: ah, eu sei que Deus existe, então agora eu vou ser salvo. Não, não. É crer e confiar. Se você confia, você vai perguntar assim: Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Aí Deus vai mostrar: ah, eu quero que você faça isso aqui. Ah, tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso aqui, eu vou fazer, porque eu confio no Senhor, e confio que aquilo que o Senhor espera e quer de mim, sempre vai ser o melhor. Veja a diferença? É confiança que Deus espera que você demonstre na sua vida. Essa confiança se dá por meio da fé, e pela fé eu entro nas promessas de Deus, para receber aquilo que Ele tem para me oferecer. Há muitas pessoas se contentando com migalhas porque não sentaram na mesa do banquete do Senhor. Porque está preparado esse banquete de bênçãos na sua vida. E é pela fé que você vai receber. Só que a fé exige crença e confiança. E muitas pessoas, infelizmente, não querem confiar. Levantam muitos questionamentos contra Deus. E se você não confia, não tem como você se salvar. Porque a fé é questão de confiança. E fé é imprescindível para a salvação. Sendo assim, diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira, de João 3,16, que deu o seu Filho unigênito. Unigênito significa único da espécie, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha condição de pecador é igual à do leopardo malhado. Eu não consigo mudar. Não há nada em mim para transformar a minha real condição. Mas há um Salvador que muda a essência. Há um Salvador que faz com que eu, mesmo pecador, receba a vida eterna. E isso tudo se dá por meio daquele que nele crê. Eu não sei por quanto tempo você tem lutado. Eu não sei se você tem resistido ao chamado desse Deus. Eu não sei quais são os pensamentos que passam na sua mente neste momento, mas eu estou aqui para lhe dizer que Deus tem vida eterna para você. Há uma salvação te esperando e você não deve demorar. O amanhã pode ser muito tarde. Por isso Jesus está agora batendo a porta do seu coração. O que é que você vai dizer para Ele? O que é que você vai fazer? Eu tenho encontrado muitas pessoas que se deparam com as verdades bíblicas, mas não experimentam a transformação. Deus pode mudar a sua essência. É isso que eu quero te dizer. O leopardo não consegue mudar as suas manchas. O etíope não consegue mudar a sua pele. Mas Deus consegue mudar o seu caráter e a sua essência. Ele pode fazer isso agora. Você quer experimentar? Você está disponível para isso? Se sim, eu quero te convidar nesse momento a falar com esse Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito pelas mensagens que vêm da tua palavra, pelo teu Espírito que está à nossa disposição e que pode nos mudar, que pode nos transformar e nos dar a certeza de uma nova vida, de um novo ser. Por isso, Pai, eu nesse momento, como ministro do teu Evangelho, entrego cada pessoa que ora comigo, para que teu Espírito esteja conosco, para que transforme a nossa história, para que mude a nossa essência e nos prepare para ter a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós o aceitamos neste momento e nos rendemos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém.